Horizontes do Jornalismo. Por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Nos Estados Unidos, bilionários das indústrias de tecnologia têm investido nas empresas de jornalismo. Em 2003, Jeff Bezos, da Amazon, já tinha adquirido as operações do tradicional Washington Post. Agora foi a vez do fundador da gigante Salesforce, Mark Benioff, junto com sua esposa Laine, comprarem a revista Time. Professor Carlos Eduardo Lins da Silva, esse interesse recente gera algum tipo de preocupação, de repente por concentrar o acesso que empresas de tecnologia desse porte já têm sobre um público amplo, ou é só uma transação normal do mercado?
Eu acho que gera alguma preocupação sempre quando magnatas resolvem entrar no negócio da mídia, mas nem sempre o resultado é ruim. Por exemplo, 100 anos atrás, as pessoas que então começavam o que depois vieram a ser grandes jornais, pessoas como William Randolph Hearst, o Pulitzer, o Henry Luce, que fundou a Time, elas eram vistas também com desconfiança. E durante algum tempo, essas pessoas usaram os seus meios de comunicação para fazer chantagem, tentar obter negócios, atacar os adversários empresários. No entanto, muitos desses títulos sobreviveram, ganharam independência e são considerados até hoje ícones do jornalismo. Eu acho que o risco é mais ou menos igual agora. Por exemplo, o mais antigo desses bilionários que entrou no negócio de mídia, que você aí citou, o Bezos, que comprou o Washington Post, tem tido uma atitude absolutamente irretocável no Post. Ele garantiu a independência da redação, ele não se mete no conteúdo, ele injetou dinheiro para fazer o jornal se tornar mais dinâmico e, de fato, o jornal melhorou muito nesses anos em que está sob o controle do Bezos. E é um caso típico de sucesso dessa nova mania de bilionários gastarem dinheiro num negócio que é muito incerto em termos de lucratividade. Eu quero acreditar, talvez por ingenuidade, que pelo menos em parte isso se deva à consciência que essas pessoas têm de que sem uma imprensa livre não existe democracia, não existe sociedade saudável e seus negócios podem, esse sim, correr risco se não houver a garantia da democracia e da liberdade de expressão. Pode ser que seja mera ilusão da minha parte, mas talvez esse seja um motivador dessas pessoas. E há casos também recentes de bilionários que compraram títulos importantes e que acabaram destroçando o título pelo seu desejo de interferir nas redações. Foi o caso, por exemplo, da revista The New Republic, que foi comprada por um desses bilionários da internet, Chris Hughes, e que meses depois acabou destroçada pelo voluntarismo desse empresário na área da redação.
Então são casos e casos, né? Vamos esperar que seja mais parecido com o caso do Washington Post, então.
É, sem dúvida nenhuma.
Mas pensando assim pelo lado das publicações, é uma injeção de dinheiro bem-vinda, já que elas têm sucessivamente perdido receitas, né?
Sem dúvida nenhuma. No caso do Post, em outros casos também, o caso da revista The Atlantic, que foi comprada pela viúva do Steve Jobs, são situações em que as publicações deram um salto de qualidade enorme. E espera-se que isso ocorra com esses mais recentes episódios que você relatou. E o Los Angeles Times foi comprado por um magnata também. Em várias cidades dos Estados Unidos, o principal jornal hoje pertence ou a empresários nacionais ou a empresários locais. Vamos esperar e torcer para que isso dê certo lá e quem sabe alguns bilionários brasileiros também não se interessam em comprar alguns dos títulos que estão enfrentando dificuldades seríssimas e que seria muito importante mantê-los vivos para o bem da democracia e da saúde da sociedade brasileira.
O professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou com Luísa Caires.
Horizontes do Jornalismo. Por Carlos Eduardo Lins da Silva.